voltamos a apresentar Plenitude, numa nova temporada. A apresentação, Iraci Campos.
Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje falando sobre os inúmeros transtornos que assolam a humanidade e como isso reflete nos relacionamentos afetivos, que hoje a gente sabe que está muito complicado qualquer tipo de relacionamento, não é? E, lógico, para falar sobre isso, para bater um papo gostoso aqui com a gente, nossa convidada de hoje é a Jane Angelice. Jane, os relacionamentos estão mais complexos pela falta de entrosamento, de intimidade, eu digo. Não é intimidade física, sexual. Eu acho que essa já passou até do limite. Mas eu digo a falta de intimidade nas emoções, nos sentimentos, de conhecer aquele que eu estou me relacionando, quais são os valores, as crenças, como somar, como crescer. Então, eu acho que está havendo um esfriamento nas relações. Ela passa a ser sexo e pronto, acabou. O resto são mensagens, conversa distante e nada que se aprofunde numa relação. Não é essa a sensação que nós temos?
O que nos parece, não é, Iraci, é que estamos vivendo um momento de muito individualismo.
Total.
E o individualismo vem associado àquela mazela que os espíritos falam para nós dessa categoria, se é que a gente pode dizer assim, categoria evolutiva de espíritos habitantes de planetas de prova e expiações,
que
é o egoísmo.
Eu já falo diferente. Dessa Diga. Categoria de espírito de porco que a gente ainda é.
Certamente. Mas nós somos seres ainda muito marcados pelo egoísmo, não é? Uhum. E parece que cada vez mais individualistas mesmo. Então, quando a gente estava falando no primeiro bloco do investimento, o primeiro investimento que eu tenho que fazer em mim mesma, quando eu estou falando de autoconhecimento, mas eu também tenho que fazer um investimento numa relação. E a gente, quando está falando de vida a dois, a gente pode dizer que tem um parceiro, o outro, e tem a própria conjugalidade. E é essa conjugalidade que está deixando de ser vista, porque é como se cada um pudesse viver, mesmo entendendo que está numa relação conjugal, mas cada um viver a sua própria vida. Uhum. O que isso quer dizer? Eu não quero abrir mão de nada, e sabe, não existe construção sem sacrifício.
Com certeza.
Entendendo o sacrifício, na sua palavra, como um ofício sagrado. Sagrado ofício. Quando eu estou numa relação e as duas pessoas estão dispostas a construir, nós vamos abrir mão de algumas coisas. É preciso algum nível de sacrifício. O que não quer dizer que eu tenha que deixar de ser quem eu sou. Mas é importante, porque se eu não entendo que é preciso de parte a parte fazer algum sacrifício, nós não vamos construir.
De jeito nenhum.
Se o egoísmo...
Eu não falo nem sacrifício, eu falo esforços. Porque tudo na vida, tudo, requer esforço. Sair da comodidade.
A gente não consegue chegar a lugar nenhum sem um mínimo de esforço.
Uhum.
Só que nos parece que hoje nós, ou muitos de nós, não estamos dispostos a fazer esse esforço. Parece que é mais fácil, assim, não deu certo, separa. E pronto.
E a falta de compromisso, de responsabilidade, ela está sendo muito grande, né? Hoje, temos informações que a adolescência passou a ser até 29 anos.
Quando adolescência, falo, a gente pode dizer, né?
Não, se o meu filho falasse que é mãe, eu tô com 29 anos e ainda sou adolescente, eu estapeava ele ali mesmo, vira homem de qualquer jeito agora, meu filho.
Que porra. Se toca, né?
É. Agora, se a adolescência vai até 29 anos, quando é que eles vão virar adulto?
Exatamente.
Quando tiver coroa?
Exatamente. Tanto que a gente, no passado, falava da meia-idade, da mudança que poderia acontecer, e hoje a gente está vendo que a gente precisa largar algumas faixas, porque as coisas estão acontecendo de uma forma muito diferente. Mas sabe, Iraci, acho importante a gente trazer um dado, que hoje está vindo muito, a gente vê as estatísticas, as coisas acontecendo, isso está ligado ao egoísmo que a gente estava falando, que é a questão do sentido, da noção de propriedade. O que eu quero dizer com isso? Nós ainda nos sentimos proprietários do outro.
Com certeza.
Então, não só daquele objeto que a gente tem, ok, a gente é dono, pode ser dono do carro, dono da casa, do livro, da roupa, seja do que for. Só que a gente está estendendo a propriedade aos seres humanos.
Sem querer ter responsabilidade e sem ser compromissado.
E hoje a gente está vendo que por conta dessa imaturidade, os parceiros estão sofrendo muito. Tanto quem é agredido, como também o agressor. Porque há dor em todo lado. Mas só que a gente está vendo que existe um nível cada vez maior de violência doméstica. A gente está vendo que as coisas estão acontecendo de uma maneira muito grande. Aí a gente pode dizer, isso sempre ocorreu? É possível que sim, que sempre tenha ocorrido. Só que hoje as coisas estão, como tudo no mundo, muito exacerbadas, muito exageradas.
Sim. Muita violência doméstica por causa daquele ser selvagem que ainda habita dentro de nós.
Exatamente.
Isso em qualquer faixa de situação socioeconômica, de cultura, de sociabilidade, de tudo, tudo. Qualquer faixa, a violência doméstica está absurda. Quando não física, a gente sabe que a verbal, que é um verdadeiro punhal, né?
Então, tem a física e tem essa que você está falando, que é a verbal, que a gente pode chamar de violência emocional ou violência psicológica. Existe um nível de violência que ela é muito sutil.
Exato.
E que acontece muitas vezes é quando o parceiro ou a parceira é mais recorrente do gênero masculino para o gênero feminino, de que quando esse gênero masculino vive o tempo todo desqualificando aquela mulher que vive com ele. Então, é uma desqualificação em todos os níveis.
E que geralmente eles dizem amar profundamente.
Eles dizem que amam profundamente, mas eles é como se eles pudessem controlar aquela situação por meio da desqualificação dessa violência psicológica.
Tem que rebaixar o outro para que eu possa me exaltar, né?
Exatamente. E com isso ele controla, assume o controle daquela situação e aquela mulher se vê incapacitada diante da vida. Então, muitas vezes é voltada para o aspecto físico, essa violência é voltada para o aspecto físico, muitas vezes é voltada para os atributos intelectuais. Ou seja,
quando você fica ouvindo sendo chamada de burra toda
exatamente,
hora.
Exatamente, isso que eu estou falando, atributo intelectual, porque desqualifica em todos os sentidos.
É.
Às vezes, inclusive, a mulher, porque ela não por algum motivo, não organizou a casa do jeito que deveria, não deu conta das coisas ainda hoje entendidas, já está mudando, felizmente, né? Uhum. Entendidas como atribuições do gênero feminino. E aí, nesse nível de situação, a mulher ela vai cada vez mais se encolhendo. E o que é pior nessa situação? Ela não percebe. Ela não percebe que isso está acontecendo.
É. Ela não entende. O outro é genioso, o outro é nervoso.
Ela justifica até.
É, ela justifica de todas as formas para não olhar a violência que está sofrendo.
Exatamente. Então ela fica incapacitada diante da própria vida. Uhum. Isso está acontecendo de forma mais recorrente do que nós gostaríamos. Então chega nos consultórios mulheres com muita dor.
Com certeza.
Sem saber como se movimentar naquela situação. E é mais interessante que existem mulheres que nem percebem que estão submetidas.
Não, e quando a gente fala buscando mostrar o que ela está passando, olha, você está sendo torturada psicologicamente, você Exatamente. Está sendo violentada psicologicamente, você está sendo abusada psicologicamente. Fala, não!
Exatamente.
Aí entra em defesa do seu agressor.
Do agressor, exatamente. Então, acho que esse é um espaço bom, Iraci, já que estamos falando dos transtornos e de como isso afeta, porque aí as mulheres entram em depressão, as mulheres começam a ter ansiedade. Eu estou falando das mulheres porque a incidência é maior com as mulheres. Então, elas começam a ter ansiedade, começam a ter depressão, e elas não são compreendidas nesse movimento. Muitas vezes são olhadas pelo parceiro. Isso é uma frescura, desculpe o termo, mas isso é uma bobagem. Não, isso, você não, não, isso que você está fazendo não existe.
É fricote,
exatamente,
né?
É uma histeria, é um fricote. É claro que os homens também passam por situações difíceis. A gente não está negando isso, porque senão fica parecendo que nós estamos falando, trazendo uma voz feminista para esse contexto.
Não,
e não é, esse o nosso não é esse o nosso objetivo.
Mesmo porque tem mulheres que são extremamente
controladoras,
dominadoras,
exatamente.
E que os seus companheiros, seus parceiros, tem que andar na obediência. Eu estive com uma pessoa recentemente e essa pessoa foi um grande executivo, né? Casado com uma mulher que extremamente controladora, dominadora, agressiva. Se ela pede alguma coisa a ele, seja o que for, eu quero comer em tal lugar, eu quero fazer não sei o quê, e ele não faz aquilo que ela pediu rapidamente, ela tranca a casa, tranca ele pra fora, ele tem que dormir fora de casa, tem que dormir no carro. Isso é uma violência psicológica.
Total, total.
Ela faz isso direto, trancando ele pra fora. Ele não tem nem a chave da casa, porque ela tranca ele pra fora e ele tem que se virar, porque ela não deixa entrar de jeito nenhum. Castiga, nossa, e fica retalhando, e xingando, e tagarelando, e... Aí você fala, meu Deus, como assim? Que isso? Como alguém se permite ficar de joguete na mão do outro?
É verdade. E evidentemente, isso acontece também com o homem. Acontece também. Mas a incidência é maior, por isso que a gente traz. A incidência é maior com as mulheres, porque a gente ainda vive num mundo muito patriarcal.
O feminicídio.
A gente vive nessa história ainda muito patriarcal, ainda de predomínio das ideias masculinas, que aos poucos vem mudando. Mas nesse momento em que a gente está completamente capturado, completamente tomado por esse individualismo, por esse egoísmo, por esse apego, por essa noção de posse, de lado a lado, nós estamos completamente perdidos nos nossos relacionamentos. E por isso estamos todos sofrendo. Estamos todos doendo. Por isso que os consultórios chegam, em sua grande maioria, com queixas ligadas aos relacionamentos conjugais ou afetivos, sejam eles quais forem. E aí, como você disse, não importa a faixa etária e não importa a classe econômica e social.
Uhum.
Acontece em todo lugar. E também não importa a cultura.
De
porque
jeito
acontece nenhum. Em qualquer lugar onde você vai ouvir esse tipo de notícia. E o que é pior é que, na maioria das vezes, quando nós estamos falando de violência emocional e também psicológica, ela é calada. Ela é...
Porque é um ferimento que não é exposto.
Ela é transparente.
Né?
Ela não é... Esse tipo de situação não fica em exposição.
É interno, uhum. Onde a pessoa somatiza uma grande dor emocional, se cala, se fecha, muitas vezes para não expor o outro, o seu abusador, naquela defensiva de que, mas daí vão começar a criticar ele, porque vão deixar de gostar dele, porque vão pegar implicância com ele. Então eu me calo e faço cara de paisagem, como se a gente vivesse tudo bem, tudo certo.
Então,
mas entre quatro paredes.
O que eu poderia dizer? Se observe. Observe a sua relação e peça ajuda. Se não for esse tipo de ajuda, como você diz, da exposição pública, peça ajuda para um profissional, para um especialista.
Vá ao centro espírita,
exato,
faça um atendimento fraterno, você vai ser orientada, mas precisa compreender e aceitar a orientação, né, Jane?
Buscar ajuda é uma atitude de saúde. O nosso lado doente, o nosso lado enfermo, nos deixa paradinho onde nós estamos. E existe uma coisa que acontece conosco: mesmo com a dor, nós nos acostumamos e ficamos ali, sem fazer o movimento necessário para sair dessa dor. Então, nós nos acostumamos até com o que é ruim. E o que é pior, chega um momento que a gente acha que aquela é a única situação possível.
Exatamente.
E a gente não está falando necessariamente de uma separação conjugal, mas de um aprendizado da própria relação, na medida em que a gente começa a entender o que está acontecendo. Por isso, muitas vezes, se busca também uma terapia de casais.
Sim.
Porque pode ajudar os parceiros.
Porque a pessoa que é o abusador, ele também sofre com isso.
Certamente.
Sofre com isso porque é algo que ele não domina. Acaba sendo mais forte que ele, a vontade, o desejo, ou seja, a necessidade íntima de estar superior, de estar acima, de estar humilhando, de estar rebaixando, de estar para se sentir... valorizado, para se sentir importante, para se sentir superior ao outro.
Então, essa pessoa também é tomada de muitas dúvidas, de muita insegurança. Imagina um de nós se sentindo ameaçado todo o tempo. Então, aquilo também vem do meu medo, das minhas experiências, de muita coisa que foi acontecendo ao longo da vida, e até pode ter também marcas de existências anteriores, onde eu posso ter sido enganado e não consegui elaborar, não consegui entender aquele processo, não consegui perdoar, e fico naquela condição de estar o tempo todo sob a ameaça do engano. Então, uma pessoa muito torturada também.
Com certeza.
Aquele que é abusador, ele também é um torturado. Ele é torturador e torturado.
Ele sofre, lógico, porque ele se torna um abusador, porque no fundo ele sabe que ele é um fraco, que ele sente medo. Então, ele faz o quê? Ele agride, ele violenta, ele... fala coisas que ferem a alma por inúmeras encarnações. É
exatamente
aquela coisa, o ferimento físico, você pode quebrar uma perna, o que for, você engessou, consertou, pronto, acabou, você está andando novamente. Mas a violência emocional, a agressão emocional, a tortura psicológica, ela não, ela permanece.
Uma relação não cuidada,
você leva para outras encarnações.
Leva para as próximas existências. E é por isso que a gente fica muitas vezes nesse ciclo que não acaba. A gente encarna e reencarna, encarna e reencarna no mesmo núcleo de pessoas, porque a gente não consegue acabar com essa história. Não consegue romper o ciclo. É preciso atenção. É preciso autoobservação. É preciso olhar para si com muito amor, com muita generosidade. É preciso olhar para essa sensação, essa percepção de desmerecimento, de autodesvalorização. E de entender que aquilo que eu estou vivendo é aquilo que eu mereço. Não é bem assim.
Procure um terapeuta, procure um psicólogo.
Procura ajuda.
Para você se fortalecer e uma pessoa de confiança, que você possa conversar, que você possa se abrir, porque isso tudo vai te fortalecer e te preparar para as atitudes que você terá que tomar.
Exatamente, preparar para as transformações que a gente veio buscar nessa nova oportunidade.
Perfeitamente, né? Perfeitamente. Estamos chegando ao final de mais um programa. Poxa, a vida passa rápido, né? Jane, eu convido você a deixar a sua mensagem para as nossas amigos, os nossos amigos que estão nos acompanhando hoje, nessa tarde.
Em tempos tão desafiadores, algumas coisas são importantes. Primeiro, olhe para si. Segundo, busque ajuda. Ajuda psicológica, ajuda espiritual. Encontre Jesus. Deixe suas mãos para Ele. Ele é o nosso amigo de todas as horas.
Muito obrigada, Jane. Muito bom ter você aqui.
Eu que adorei. Muito obrigada.
Obrigada. E lógico, para que você tenha uma semana de bastante reflexões, amadurecimento das suas relações, ver o que é realmente verdadeiro, o que realmente é importante, significativo na tua vida, e ter uma ressignificação, uma virada de página, se for necessário, nós deixamos aqui um super beijinho cor-de-rosa. Muita paz!
Acabamos de apresentar Plenitude, produção Seja Barra, a apresentação Iraci Campos.